Senhor presidente, senhores senadores, quero mais uma vez registrar a presença na tribuna de honra dessa sessão, desta tarde e noite do Senado Federal, do prefeito da cidade de Amapá, primeira capital do estado do Amapá, e dos vereadores, presidente e vice-presidente da Câmara Municipal daquele município. Próximo dia 15, presidente, de maio, próximo domingo, é uma data de relevância, de relevante importância para o Amapá e, me permita dizer, para o Brasil. Porque é nessa data que, na cidade de Espírito Santo do Amapá, há exatos 116 anos, no ano de 1895, ocorreu um acontecimento histórico em que nós, amapaenses, deixamos bem claro o nosso desejo de dizer que somos Brasil. A história do nosso país, presidente, e a nossa formação territorial foi feita concretamente do sangue de homens, mulheres, de brasileiros que exigiram o direito de ser brasileiros. Nossa formação territorial brasileira não é somente obra, embora assim tenha sido uma contribuição, da força da espada portuguesa sobre nós. Esta foi importante. Lembremos que antes da nossa independência, o Brasil era um conglomerado de regiões que falavam português e que não se comunicavam entre si. Foi necessário a transferência para cada família real de Dom João e aí a necessidade de consolidar aqui o Estado Imperial Português para que nós consolidássemos as fronteiras pós-independência que nós temos até hoje. Entretanto, nós temos regiões e cantos do Brasil que resolveram estar no Brasil por opção, não pela força da espada portuguesa, mas pelo desejo de brasileiros de ir a este território, de conquistar esse território, de fazer esse território de fato brasileiro. E assim foi no estado do Acre, com a independência, com a Revolução Acreana, no final do século XIX e no início do século XX. E me permita, assim foi também com o Amapá. O Amapá já havia sido percebido pela inteligência portuguesa, no século XV e no século XVI, a necessidade de lá se estabelecer e lá se instalar, lá se consolidar a ocupação portuguesa. É por isso que, no decorrer do século XVIII, na região da então Capitania do Cabo Norte, essa região é disputada por franceses, holandeses, ingleses e, posteriormente, tem a consolidação do jugo colonial português. Essa consolidação se dá, inclusive, com astúcia e a inteligência do exército português em construir as margens do rio Amazonas, na desembocadura do rio Amazonas e protegendo a entrada do Amazonas, a entrada da região que Portugal já reivindicava como sua, e para tanto Portugal resolveu construir lá, no ano de 1758, a maior fortificação de todo o período colonial português em todo o mundo. Veja, então, a importância estratégica que os portugueses davam para consolidar a sua presença neste canto do hoje território brasileiro. Pena que não foi assim que o Estado brasileiro, a partir da independência, pensou essa região. A partir da independência, em 1822, houve um completo e gradativo abandono da região da antiga Capitania do Cabo Norte. Isto abriu espaço para que a região passasse a ser, durante todo o século XIX, uma área contestada pelo Estado francês. Os franceses contestavam e reivindicavam o trecho do território do Amapá localizado entre os rios Araguari e o rio Oiapoque. E os brasileiros e o Brasil, então, já argumentava os termos do Tratado de Utrecht, de 1700, definindo como a fronteira concreta do rio Oiapoque, situada mais acima, mais ao norte, e não a fronteira delimitada pelo rio Araguari, conforme os franceses, naquele momento, reivindicavam. E os franceses, para garantir a ocupação desse território, chegaram, inclusive, a apoiar a constituição de uma república na região norte do Amapá. Uma república que seria independente e que teria o objetivo de depois se unir à França, a República do Cunani. Pois bem, em reação e com o desejo de se fazer Brasil, se estabeleceu acima do rio Araguari o triunvirato brasileiro comandado pelo senhor Francisco Xavier da Veiga Cabral. Este triunvirato, com sede na Vila do Espírito Santo, no Espírito Santo do Amapá, estabelecia um ponto de território em que se exigia que aquele território pertencesse ao Brasil e não à França, como reivindicava as autoridades do contestado. No dia 15 de maio de 1895, o capitão Lunier, liderando uma esquadra de corsários franceses, invadiu a vila de Espírito Santo Amapá. Obteve lá a resistência de Francisco Xavier da Veiga Cabral e a resistência lá também de um conjunto de soldados brasileiros à guarnição francesa. Não conformados, a guarnição francesa realizou um absurdo massacre. 98 homens, mulheres e crianças, na maioria idosos, na maioria crianças, foram assassinados pela guarnição francesa. Este acontecimento de 15 de maio de 1895 é fundamental para pressionar a opinião pública internacional pela repercussão que teve na imprensa nacional e na imprensa internacional, contribuindo decisivamente para que o governo da República do Brasil e o governo francês se apressassem em buscar uma solução para a área do contestado. Em virtude disso, o conflito do contestado entre os rios Oiapoque e Araguari é levado para a Conferência de Haia, onde o Brasil é representado pela habilidade diplomática do Barão do Rio Branco. Na Conferência de Haia, mediada pela Confederação Suíça e pelo presidente da Confederação Suíça, o senhor Walter Haus, que é escolhido como árbitro entre as partes, a habilidade diplomática do Barão do Rio Branco, a partir dos documentos anteriormente entregues de Joaquim Caetano, os documentos anteriormente entregues por Joaquim Caetano confirmaram que o rio Oiapoque, definido como limite entre as terras então de Portugal e as terras da França, ficava mais ao norte e não onde no rio que os franceses denominavam que era de fato o rio Araguari. A obra de Joaquim Caetano, De l'Époque et Oiapoque Amazonas, definida, inclusive, no francês, De l'Époque Amazonique, foi fundamental para consagrar que a região ao norte do rio Araguari, a região entre os rios Araguari e rio Oiapoque, era, de fato, território definido pelos marcos do Tratado de Utrecht, de 1700, e, portanto, este território era, de fato, brasileiro. Mesmo ocorrendo isso, mesmo com a decisão da Confederação Suíça, mesmo com o laudo suíço de 1900, a região ao norte do rio Araguari e a região e o conjunto da antiga capitania do Cabo Norte, ou da região do Amapá, como assim já era chamada, no começo do século XX, padeceu do completo abandono do governo, dos primeiros anos do governo republicano. Abandono que só se resolve em 1943, com a criação do então Território Federal do Amapá e também do território, de Roraima, na época com a denominação de Território do Rio Branco, e do Território do Guaporé, que posteriormente vem a ser o Estado de Rondônia. A partir daí é que as políticas governamentais voltam-se, as políticas do governo da União voltam-se novamente para a região do Amapá, com o objetivo, veja, em 1943, de consolidar esta parte do Brasil, de fato, como território brasileiro. Portanto, senhor presidente, faça esse relato histórico aqui sobre os 116 anos do conflito da Vila do Espírito Santo do Amapá, que resultou no assassinato, na chacina de mais de 98 crianças e mulheres amaparinos, que resultou num dos mais dramáticos acontecimentos que formaram a fronteira brasileira, para reafirmar o porquê eu sempre digo que faço parte de uma região que é Brasil porque fez questão de ser Brasil. Foram brasileiros que se estabeleceram na Vila de Espírito Santo do Amapá. Foram brasileiros que ocuparam a região da antiga capitania do Cabo Norte. Foram brasileiros que resistiram à ocupação e à proclamação do contestado francês. Foram brasileiros que não se curvaram à estratégia francesa de criação da República do Cunani para consolidar uma cunha francesa naquele território. Então, este canto do Brasil, senhor presidente, se tornou Brasil pelo desejo de ser Brasil. Poderia ter aberto mão desse direito. Poderia não ter resistido. Poderia ter apoiado a incorporação ao Departamento de Ultramar francês da Guiana Francesa. Não fez. Resistiu. Emprestou sangue e a memória de seus filhos para isso. Por isso que a data de 15 de maio tem uma data de profundo significado para todos nós amapaenses, para a cidade, para a antiga vila de Espírito Santo do Amapá, que depois veio a ser consagrada em 1943 como a primeira capital do estado do Amapá, a cidade de Amapá, e assim foi primeira capital nos primeiros 6 meses do então Território Federal do Amapá, e que é uma cidade onde a história palpita o nosso tato, onde a história em todos os cantos está presente. Ou está presente por acontecimentos como este, que aqui destaquei, ou está presente pelo fato, veja, senhor presidente, foi na cidade de Amapá um dos poucos cantos escolhidos no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, pelos aliados, para construir uma base aérea de apoio à jornada pela libertação da Europa do jugo nazista. Nós tivemos 2 bases aéreas construídas na América, uma em Natal e outra na cidade de Amapá. Esta base aérea, ainda intacta, ainda existente, à espera, logicamente, à espera dos apoios governamentais para que possamos recuperar esta, que aí não é somente patrimônio cultural dos amapaenses, ou patrimônio cultural dos brasileiros. Uma base aérea construída para apoiar os aliados na jornada pela libertação contra o jugo nazista, há de ser um patrimônio de toda a humanidade. Essa condição nossa nos impõe uma proclamação, nos impõe afirmar que o fato de sermos Brasil, pelo desejo de sermos Brasil, nos impõe reclamar o atual modelo de repartição de federativa, o atual modelo do pacto federativo que nós vivemos hoje no Brasil. Não é justo um modelo de pacto federativo em que o seu principal instrumento do pacto federativo é o fundo de participação dos estados, e este fundo de participação dos estados é desigual, tal qual é desigual hoje. O FPE, o Fundo de Participação dos Estados, mais adiante falarei sobre esse tema aqui na tribuna do Senado, foi criado em 1965, e sob um princípio, ser o instrumento econômico do Pacto Federativo. E foi criado assim com uma ideia. Os estados que têm arrecadação própria maior deveriam ter FPE menor. E os estados que têm arrecadação própria de FPE, arrecadação própria menor, deveriam ter um FPE maior. Não é assim na atualidade, senhor presidente. Tanto não é assim que, em 2010, o Supremo Tribunal Federal proclamou uma súmula, proclamou uma decisão determinando que a atual repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados é inconstitucional e deve ser revista a atual repartição e debatida por esta Casa, pelo Senado da República e pela Câmara dos Deputados. É nesse sentido que vou apresentar, senhor presidente, na próxima semana, e depois reportarei aqui a essa Casa um projeto de lei complementar, que teria a honra de apresentar em conjunto também com o senador Romero Jucá, em que pretendo apresentar uma proposta de rediscussão do atual Pacto Federativo. Por exemplo, senador Cristóvão, no cálculo sobre a distribuição, a repartição do Fundo de Participação dos Estados, tem que ser contada algumas variáveis que hoje não são contadas. Por exemplo, faço parte de um Estado em que 77% do território do Estado são unidades de conservação. Ora, nós estamos contribuindo para que o mundo não se deteriore antes do tempo. Nós estamos impedindo a emissão de dióxido de carbono na atmosfera terrestre.